Nesse momento, nós estamos em contato com a secretária de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, secretária Patrícia Helen. Obrigado por atender a CBN Campinas. Um bom dia para a senhora.
Bom dia, Marco. Bom dia a você e a todos os ouvintes que estão acompanhando a CBN Campinas nesta manhã.
Eu acho que é muito importante essa comunicação que a gente faz com a senhora, principalmente que a senhora é do governo do estado de São Paulo, e é para dar uma palavra aqui para os comerciantes, para as pessoas de Campinas que estão preocupadas com essa reclassificação do estado de São Paulo para a fase amarela. Secretária, que palavra a senhora teria para dizer para esses comerciantes, donos de bares, restaurantes, o comércio em geral, população em geral, que está bastante preocupada, principalmente com o seu ganha-pão, final do ano, mas ao mesmo tempo vendo uma pandemia voltando a crescer?
Exatamente, esse é o nosso desafio, né, Marcos? Precisamos agora, de um lado, conter a pandemia e, de outro, seguir apoiando nossos empreendedores e empreendedoras que sustentam nossa economia. O caminho do meio é sempre desafiador e a fase amarela é um sinal importante nesse sentido. O que nós estamos fazendo é exatamente reconhecendo os bons protocolos aplicados pelo comércio, pelos serviços, escritórios e, ao mesmo tempo, endurecendo as medidas restritivas para eventos que geram aglomerações. Então, desde eventos mesmo com público em pé e com uma vigilância ainda mais dura para evitar a formação de aglomerações, festas, baladas ilegais. Esse é o momento em que todos temos que endurecer com nós mesmos as nossas medidas de contenção do coronavírus, uso de máscaras, protocolos de distanciamento. E a fase amarela permite um funcionamento bastante amplo do comércio e dos serviços. O horário de atendimento continua sendo até as 22 horas. Há uma redução para espaçamento durante o dia, na redução de fluxo, né, de 2 horas, então a gente foi de 12 para 10. E tem todo um trabalho agora sendo estudado para como faremos para a festa de fim de ano, para que tenhamos, obviamente, o recomendado é não fazermos festas, mas nós sabemos que o nosso comércio depende das vendas do fim de ano. Então, há um estudo sendo realizado de como podemos ter fluxos seguros no fim do ano, evitando aglomerações e, ao mesmo tempo, garantindo que o comércio consiga ter aí o seu ganha-pão nesse final de ano, que é tão importante.
Secretária, restringir a presença de 40% das pessoas nos estabelecimentos comerciais e até mesmo em shopping centers, até com a diminuição, né, são 10 horas agora permitido de funcionamento, isso não pode causar filas na porta desses estabelecimentos? Porque a gente sabe que o brasileiro, no final do ano, ele fica enlouquecido, ele quer ir às compras e os comerciantes também querem vender porque tiveram um ano muito complicado. Isso não pode agravar a situação de aglomeração na porta desses estabelecimentos, com a redução de pessoas e também com o tempo de atendimento?
Nos registros que nós temos, a capacidade de ocupação, hoje o volume que nós temos de ocupação está em torno de 40% a 50%. Então, não haverá uma grande mudança no que diz respeito ao acesso a clientes pelo lado do comércio. O que é importante é uma conscientização da população também para passar menos tempo nos estabelecimentos, ir fazer suas compras e voltar para casa. Então, há um trabalho muito importante para redução de fluxo e de contato neste momento. Ainda assim, como eu mencionei, há estudos sendo realizados, que há uma expectativa de aumento de demanda para o fim do ano. Nós estamos vendo, esse na verdade, é o desafio que o mundo inteiro está enfrentando nesse momento, e alguns testes de modelos diferentes estão sendo realizados em diferentes países. Estou falando com vocês na sequência que eu tenho uma reunião exatamente com o governador, membros do centro de contingência, para ver se mapa com esses estudos e ver se há algum outro tipo de modelo que podemos considerar para o final do ano. A regra vigente é a que eu descrevi nesse momento, até as 22 horas, com 10 horas de funcionamento. Nesse momento é perfeitamente plausível realizar o trabalho com 40% de ocupação. E para a expectativa de fim de ano, nós estamos exatamente estudando se há diferentes modelos mais seguros. Nosso objetivo é sempre garantir a segurança para a população, controlar aqui a disseminação do vírus e, ao mesmo tempo, criar um modelo que a nossa economia continue operando. São Paulo mostrou, nesses primeiros longos 8 meses de pandemia, que nós temos um modelo que está conseguindo criar esse equilíbrio, não é fácil, né? Nós vimos o mundo inteiro, muitos países tendo que aplicar o modelo de lockdown completo, nós nunca fizemos isso aqui, 70% da atividade econômica esteve sempre funcionando, há setores que foram muito mais impactados, para eles nós estamos tomando ações aqui mais emergenciais de apoio, como microcrédito, entre outras ações, mas agora, infelizmente, nós tivemos um recrudescimento da pandemia, que deve também ser controlado.
João Carlos, sua pergunta à secretária Patrícia Helen.
Patrícia, embora você não tenha assim, uma formação, né, de origem política, até dei uma lida aí na sua biografia, na sua história, e é muito bonita, por sinal, né? Você realmente veio da luta, você veio do trabalho e chegou num posto assim. Mas a gente sabe que você hoje no PMDB está sendo... PSDB. Desculpa, no PSDB. No PSDB está sendo guindada a grandes expectativas, né? Havia, inclusive, uma possibilidade, caso houvesse impossibilidade do Bruno Covas se candidatar, falava-se no seu nome até para a Prefeitura de São Paulo e cogita-se que você venha a ser a futura vice-governadora. Isso é o que corre aí no meio do PSDB. Mas, na verdade, isso é o que menos importa. O que eu quero saber de você, assim, porque eu acho que você tem condições de nos esclarecer pela sua proximidade com o governador João Dória. Por que que esse anúncio, Patrícia, da fase amarela, ele foi feito apenas na segunda-feira, menos de 24 horas após as eleições? Essa é uma grande questão que o povo, né, uma interrogação que o povo absolutamente não entende, porque todos nós sabíamos na prática da situação. Isso poderia ter sido anunciado até antes.
João, não poderia ter sido anunciado antes. Na verdade, até eu devolvo com uma pergunta. Por que não faríamos o anúncio na segunda-feira, né? A data correta de reclassificação, que nós já havíamos anunciado duas semanas antes, era essa próxima segunda-feira. Nós postergamos a classificação do dia 16 de novembro por dois motivos. Nós já havíamos começado a registrar um aumento nas internações. Na primeira semana que nós registramos o aumento de internações, que foi um aumento de 18%, no sábado, fechou o número, na segunda-feira nós evitamos a nova reclassificação, que era 16 de novembro, porque se aquela classificação fosse realizada, nós moveríamos 76% da população na fase verde para 89%. Isso quer dizer que nós estaríamos migrando 4 milhões e meio de pessoas para a fase verde no momento que nós registramos um aumento de internações. Naquele momento também perguntaram, nossa, mas vocês estão fazendo isso à véspera das eleições? Você mencionou meu nome, eu não sou filiada a nenhum partido, imagina se já tem todas essas conversas, imagina se eu fosse, né? Então a gente está aqui fazendo um trabalho muito importante e técnico e que tem todo de impactos diretos na vida das pessoas. A eleição era um calendário à parte, completamente diferente do nosso. Nós, no dia 16, paramos de avançar, na sequência, na quinta-feira seguinte, dia 19, nós já anunciamos que faríamos uma desaceleração no agendamento de cirurgias eletivas na segunda-feira seguinte. E a gente tinha um desafio em paralelo, que era o apagão dos dados do governo federal. Nós ficamos seis dias sem dados nenhum de casos e óbitos, né? Então, isso deu muita instabilidade no sistema. Na semana seguinte, nós tivemos duas reuniões emergenciais com o centro de contingência. Houve uma série de recomendações que estavam sendo trabalhadas. E uma delas foi exatamente que nós vimos que, dado o recrudescimento, precisávamos voltar a operar no modelo anterior. O Plano São Paulo é um plano de gestão e convivência com a pandemia. Então, a gente saiu de 28 dias para acompanhamento a cada 7. E na segunda, que era a data original de reclassificação, já tínhamos duas semanas de estabilidade de dados para fazer 7 dias versus 7 dias. Então, foi uma classificação limpa, completamente correta, com dados estáveis, que é o que nós precisávamos para todas as regiões. Tanto que ela confirmou que o estado inteiro estava na fase amarela. Foi a primeira vez que uma classificação deu todas as regiões na mesma fase. Então, se a gente tivesse feito na semana anterior, ainda teríamos entre 40% e 50% das regiões do estado indo para a fase verde. E aí ficar 4 semanas na fase verde, na situação que nós estamos agora, seria gravíssimo.
Não, não, eu digo o seguinte, poderia ter sido anunciado a fase amarela, né?
Antes alguns dias antes da eleição.
Exatamente. O que...
Mas os indicadores não mostravam isso na semana anterior, que a gente tinha...
Mas então curto, a senhora, né, então isso foi uma coincidência, porque todo mundo, a boca pequena, comentava isso. E depois, Patrícia, depois do anúncio, o que a gente ouvia na boca do povo era que isso era um estelionato político, né? Estelionato eleitoral. Essa foi a classificação popular que a gente, aliás, estamos ouvindo até agora.
Até agora, é muito difícil isso mesmo. Esse eu acho que é o maior desafio que eu estou aprendendo. Eu tenho 2 anos agora de gestão pública.
Uhum.
Pessoalmente, essa é a parte que eu acho que é mais desafiadora. Fazer o que é certo, nem sempre, na maioria das vezes, é o caminho mais difícil. Porque você tem que lidar com todos esses tipos de especulações. Bom, mas faz parte, a gente precisava de 2 semanas de dados estáveis.
Secretar...
O apagão aconteceu exatamente na semana antes do dia 16.
Eu sei que a senhora tem um compromisso daqui a pouco com o governador, então vamos tentar rapidamente, só para orientar e para dar um pouco de luz aqui para os comerciantes, para o pessoal do comércio em geral. Pode haver alguma alteração para as vendas de final de ano? Em termos de aumento de tempo, de pessoas dentro desses estabelecimentos, isso pode acontecer?
Eu não sei se haverá aumento. O que estamos fazendo é estudar todos os formatos possíveis que estão sendo considerados no mundo para acolher a necessidade, a demanda adicional do comércio e, ao mesmo tempo, manter a segurança necessária nesse momento de recrudescimento da pandemia.
E...
O modelo exato vai ser expandir horário, nós vamos saber agora nos próximos dias.
Tá, mas existe essa possibilidade? É isso que eu queria...
Existe possibilidade de algum tipo de ajuste no modelo para o final do ano.
Tá, agora uma outra pergunta. Com relação a leitos de UTI, o governo do estado vai disponibilizar mais leitos de UTI em Indaiatuba, que no período da pandemia, no período auge da pandemia, não teve problemas com UTIs. Já locou 10 UTIs aqui na cidade de Campinas, já tem 5 leitos já foram ocupados. Com relação a leitos de UTIs, a senhora tem informação, a Unicamp já está fazendo o pedido, vai ser disponibilizado recursos para a abertura de novos leitos aqui para a região de Campinas?
O trabalho está sendo feito agora para manutenção do recurso dos leitos atuais que foram disponibilizados adicionalmente para a Covid. O recurso federal, por exemplo, termina agora no final de dezembro. O secretário Jean foi para Brasília ontem para que possamos garantir o orçamento para o início do ano, manutenção dos leitos e também disponibilização de todos os profissionais necessários para a operação dos leitos. O que eu posso lhe garantir é que o Estado de São Paulo terá leito para todos e para todas que precisam.
Em relação à vacina, hoje chegaram insumos no aeroporto de Guarulhos, inclusive o governador esteve lá, são insumos vindos da China para a produção da Coronavac. Qual que é a expectativa de vocês, do governo do estado, com relação à aprovação dessa vacina e ao começo da aplicação nos casos emergenciais?
A vacina, bom, hoje foi um dia muito importante com a chegada dos insumos. Nós já temos agora garantia para mais de 1 milhão de vacinas aqui presentes no nosso país, no estado de São Paulo. Temos agora um trabalho, ontem houve uma reunião emergencial aqui no estado, convocada pelo governador, para que possamos fazer um programa, entendendo o programa do governo federal de imunização, o que podemos fazer para acelerar esse processo, como vai ser o processo também de desenho da distribuição, da logística, para que possamos ter aqui um momento, uma campanha de vacinação em tempo recorde. E os grupos, com base em risco, nós temos sugestões do Estado, mas nós temos expectativa de seguir esse plano de imunização nacional. Há, obviamente, sempre os grandes consensos de priorizar grupos de risco, profissionais da área de saúde, da área de educação. O formato, a ordem, a hierarquização vai ser feito por um trabalho também totalmente alinhado com o Ministério da Saúde.
Da minha parte, eu vou fazer a minha última pergunta, depois vou passar para o João para encerrar com a senhora. Alguns municípios estão não voltando para a fase amarela e estão falando que vão continuar na fase verde, como foi o caso do prefeito de São Sebastião, aqui no litoral norte de São Paulo. Como que o Estado vai agir perante esses municípios que não obedecerem ao plano de contingenciamento, que é manter a fase amarela?
Aqui nós temos esse caso, felizmente é uma exceção, A maioria dos prefeitos estão sendo extremamente responsáveis, estão lidando com vidas da população. Nós temos também um trabalho muito importante do Ministério Público e do Tribunal, que estão sendo muito, muito importantes na nossa atuação. Então, o governo vai continuar fiscalizando, mas nós também temos a fiscalização quando é ingerência dos prefeitos. Nós temos a atuação bem forte do Ministério Público também, do Tribunal, e já houve alguns casos, como eu disse, ainda bem que são exceção, mas que o Ministério entrou com medidas cabíveis judiciais e os prefeitos tiveram que retroceder.
Tá certo. João, para a gente encerrar com a secretária.
Eu quero saber, secretária, como é que a senhora, que é da área econômica, e como é que lida, né? Porque é um teorema, é uma equação quase que insolúvel entre a pandemia e o desenvolvimento econômico. Alguns ramos de atividade a gente até lamenta, né? Por exemplo, turismo, parte de eventos, né? Esportivos, culturais, sociais, artísticos. Enfim, o que, que a senhora tem de plano aí para amenizar, para minimizar um pouco o sofrimento de tantas pessoas que atuam nesses ramos?
Nós estamos trabalhando desde o início da pandemia e com cada vez mais força, disciplina e presença para apoiar os nossos empreendedores, com medidas de microcrédito, medidas de melhoria do empreendedorismo. Antes de conectar com vocês, eu estava aqui no Conselho da Junta Comercial. Nós isentamos a taxa de abertura de empresas no período de 3 meses. Estamos estudando agora manter isso já no início do ano que vem também. Mas o trabalho de microcrédito eu destaco como sendo o trabalho mais importante e de maior impacto para os nossos empreendedores. Através do Banco do Povo, da Desenvolve São Paulo e do Sebrae, nós criamos um mecanismo para viabilizar acesso a recursos para toda a população no estado de São Paulo. Um modelo de microcrédito orientado, onde os empreendedores têm acesso aos recursos, podem utilizar para capital de giro, para aquela emergência, para manter seus negócios funcionando, e também têm acesso a cursos para melhoria da gestão, e principalmente a gestão durante a crise. E temos também um trabalho muito grande agora no Retomada 21-22, liderado, lançado pelo secretário Henrique Meirelles, com a minha participação, o secretário Júlio Sesson, e onde estamos fazendo um roadshow para atração de investimentos internacionais. Nós fizemos nossa sexta reunião esta terça-feira com a China e estamos atuando aqui para conseguirmos criar... Bom, houve um espaço deixado aqui, claro, pelo Brasil, que nós estamos agora atraindo investimentos internacionais para o estado de São Paulo.
Secretária Patrícia Helen, secretária de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, obrigado por atender aqui a CBN Campinas, estar mais próximo do nosso ouvinte. São mais de 60 cidades que abrangem aqui a CBN Campinas. Eu acho que é muito importante esse canal de comunicação com vocês, o governo do estado. E eu só espero que vocês consigam minimizar os impactos nesse final de ano, como conseguir segurar esse pessoal para ir na praia com esse calor de 40 graus, viu, secretária? Obrigado, viu?
Agradeço a vocês e, de fato, esse é um momento que requer muito esforço e colaboração. Sei que estamos todos cansados, mas o vírus não está. Então, vamos continuar firmes e fortes aqui para que a gente possa sair dessa o mais rápido possível. E adorei participar com vocês, contem sempre conosco.
Estamos à disposição. Um bom dia para a senhora, viu?
Obrigada.
Obrigado.